Capítulo 17. Como deve ser. A Bíblia diz: o amor não se conduz inconvenientemente. 1 Coríntios 13, 5. A tradução da versão atualizada é exata, uma vez que a palavra asquemoneo, traduzida por inconvenientemente, significa inconveniente, impróprio. Colocando a ideia de modo positivo, o amor se conduz de acordo com o razoável, conforme o esperado, dentro de toda a conveniência. A versão corrigida diz: o amor não se porta com indecência. Não é uma tradução propriamente errada, mas incompleta. O significado do termo original é bem mais abrangente. Pode incluir a indecência, mas também muitas outras coisas. Desde o nascimento, aprendemos dos pais uma extensa lista das coisas que são certas e das coisas que são erradas. São conceitos relacionados com as diversas áreas da vida, tais como costumes sociais, dar boa noite ao dormir, falar baixo, não apontar o dedo, higiene, lavar as mãos, escovar os dentes, cortar as unhas, relacionamento humano, respeitar os pais e as autoridades, não brigar com os irmãos, agradecer as gentilezas, ajudar os necessitados. E moral: não mentir, não roubar, não colar na prova, não praticar imoralidade. Alguns desses conceitos variam com a cultura local, outros são universais. Seja como for, cada criança se desenvolve sabendo o que convém e o que não convém no meio em que vive. É questão do feio e do bonito que os pais transmitem desde o berço. Marquinhos, eu já disse para você não colocar os pés no sofá da vovó. Isso é feio. Ou, foi muito bonito o que você fez, Marta, oferecendo metade do bombom para a sua irmãzinha. Quem adota esse pacote de costumes é tido como uma pessoa equilibrada e sensata, bem aceita e respeitada no seu ambiente. Pois o amor segue esse perfil. Aquele que ama comporta-se de maneira discreta, normal, como deve ser. Esforça-se ao máximo para não chocar, não agredir os costumes, não constranger, não colocar as pessoas em situação difícil. Procura se comportar de maneira conveniente e agradável, sempre pensando no bem-estar dos outros. São interessantes as explicações de outros autores quanto a essa característica do amor. Eis algumas. Aspas. O amor é cheio de tato, nada fazendo capaz de levar alguém a corar de vergonha. Fecha aspas. Robertson e Plummer. Aspas. O amor jamais age fora de lugar ou contrariamente ao seu caráter, mas observa o verdadeiro decoro e as boas maneiras. Adam Clarke. Aspas. O amor nada faz que venha a envergonhar alguém. Toda sua conduta é decorosa e apropriada. Fecha aspas. Hodge. Em suma, podemos dizer que a pessoa que ama, primeiro, comporta-se de modo que não deixa os outros constrangidos ou em má situação. No restaurante, Teresa comemorava o aniversário com o esposo Márcio e outros dois casais. As mulheres eram amigas dos tempos de faculdade. A conversa fluía amena e agradável, até Márcio contar os percalços de uma recente cirurgia. Não lhe faltaram problemas com os médicos quanto à competência e à ética profissional. E ele despeja em tom agressivo: pois é, esses médicos de hoje cada vez estudam menos para terem tempo de ganhar mais, uns mercenários, verdadeiros comerciantes da saúde alheia. Teresa sentiu um frio no estômago. O pai de uma das amigas presentes era cirurgião. Márcio não sabia. Antes que o marido continuasse em seu destempero verbal contra todos os médicos do mundo, Teresa discretamente toca a perna dele com o joelho por debaixo da mesa. Márcio percebe o sinal, compreende que está sendo inconveniente. Poderia ter feito alguma ressalva quanto aos médicos ou, pelo menos, mudado de assunto, mas preferiu continuar com as agressões para extremo desconforto dos presentes. Ei, Tereza, que história é essa de ficar me cutucando debaixo da mesa? Agora vai querer defender esses médicos desonestos? Além de falta de educação, o que faltou mesmo nesse homem foi amor. Por todos os presentes, e especialmente pela esposa, ele constrangeu a todos. O amor não se conduz inconvenientemente. Infelizmente, esse tipo de incidente é comum entre casais. Maridos que constrangem as esposas e mulheres que falam indiscrições do marido. Tudo errado. Ninguém deveria ter mais interesse em ver a esposa confortável do que o marido e vice-versa. Pouco amor. Além do exemplo anterior, existem infinitas outras maneiras de a falta de amor gerar constrangimento. Que tal você tentar identificar alguma situação em que a sua falta de amor causou o mal-estar? Vamos à segunda característica da pessoa que ama. Relaciona-se com as pessoas levando em conta as sensibilidades individuais. Desde cedo, ouvi minha mãe dizer que os filhos têm sensibilidade diferente. Compete aos pais relacionar-se com eles conforme a personalidade de cada um. Quando eu mesmo me tornei pai, percebi como essa estratégia de educação estava impregnada de amor. Um filho se derrete só com um olhar de repreensão. Já o outro precisa de umas boas palmadas para começar a se dobrar. É preciso cuidado para não machucar o hipersensível, tratando-o como se fosse igual ao durão. Cuidado e amor. O amor considera sutilezas, respeita sensibilidades, não apenas com os filhos, é claro, mas com qualquer um. Pessoas que magoam com facilidade os outros, via de regra, se defendem com o argumento de que ah, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeitão, se não gostar, lamento. Fácil falar assim, não é? É cômodo agir pelo instinto, dando livre curso às tendências egoístas, sem o menor esforço, pelo bem-estar do semelhante. Quem ama age de maneira tão diferente. Procura pela melhor forma de agir, firmemente decidido a fazer o que puder para agradar. Quando sabe que está tratando com alguém sensível, fala com cuidado para não ferir, não chatear, não magoar. O amor não se conduz inconvenientemente. Terceira característica: procura não chocar. Diz-se que um homem viajou e deixou seu gato de estimação com um vizinho. 3 dias depois recebe um telegrama. Seu gato morreu. Chocado, liga para o amigo e reclama da mensagem seca e direta. Ele deveria ao menos ter lhe preparado o espírito, informando primeiro que o gato subira no telhado. No dia seguinte informaria que havia caído. E finalmente, no terceiro dia, comunicaria a morte do gato. Uma semana depois, chega outro telegrama. Sua mãe subiu no telhado. Engraçada que seja, a piada se baseia no cuidado que dessa vez o vizinho teve com o bem-estar emocional do amigo. Passando do reino do imaginário para a realidade, esse cuidado pode muito bem ser chamado de amor. Existem pessoas que adoram dar más notícias, curiosas para ver a reação do coitado que as ouvirá, e falam de maneira brusca, fria, desumana. Outras se divertem em utilizar palavras chulas quando se dirigem a pessoas educadas. Gostam de ver o rosto contraído, a expressão de constrangimento na face. Gente que faz questão de se conduzir de modo inconveniente. Desamor. Devemos nos especializar em agir de tal forma que as pessoas saiam ganhando com as nossas palavras e ações e se sintam respeitadas e consideradas. Se tivermos que dizer verdades duras, dar notícias ruins, tratar de assuntos desagradáveis, que pelo menos vejam em nós o esforço de não magoá-las e a decisão de respeitá-las. Isso é amar.